Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mais de Deus Podcast. O Mais de Deus existe porque nós acreditamos em transformação de vidas. A palavra que nós ensinamos aqui, ela tem sido provada durante 2000 anos. Tem transformado vidas, tem nos levado a um novo nascimento e essa mesma palavra que tem o poder vivo e eficaz de tocar o nosso coração nesse momento e mudar algo dentro de nós. Você é meu convidado ou minha convidada para estudarmos hoje um assunto que é tão delicado no meio cristão, que é sobre a mordomia cristã. No português, essa palavra, algumas vezes, ela tem um sentido um pouco pejorativo. Quando alguém tem uma vida boa, então nós dissemos, olha, que mordomia. Na verdade, o que é um mordomo? O mordomo é um administrador, uma pessoa que recebe a responsabilidade para administrar uma casa, uma fazenda, um negócio. Nós temos na Bíblia, por exemplo, o José do Egito. Então José, ele foi para a casa de Potifar e ele se tornou o mordomo de Potifar. O que é isso? Naquela casa, ele se tornou o responsável por todas as coisas, por todos os empregados. Vamos dizer assim, ele era o chefe, o cabeça dentro daquela administração que ele fazia. Então, nós precisamos, como cristãos, aprendermos como vivermos como mordomos no reino de Deus. Fica aqui comigo, eu agradeço a você, quero agradecer a você que senta e escuta o podcast. E também quero agradecer a você que sai correndo com seu fone de ouvido, ouvindo o Mais de Deus Podcast. Hoje nós vamos citar o nome de pessoas que escreveram um review, uma avaliação para nós no podcast. Meu muito obrigada. Então, vamos lá. Esse podcast eu inicio hoje com uma notícia triste, que é sobre o que tem acontecido, sobre o terremoto que ocorreu na Turquia e na Síria, deixando no mínimo 35 mil pessoas mortas. Então, quando nós vemos aquelas cenas de casas destruídas, buildings destruídos, é uma cena que nos choca, não é verdade? Milhares de pessoas, milhares de casas foram completamente destruídas e estão como pó agora, como pó, uma poeira subindo no ar. Então, o que acontece? Nós vivemos com uma falsa sensação de que nós somos donos de todas as coisas. Nós preparamos a nossa vida e nós planejamos a nossa vida como se nós fôssemos seres eternais. Já observou? Nós fazemos planos longos, nós fazemos planos com o tempo, que tome o tempo que é necessário. Nós algumas vezes abusamos do tempo livre que nós temos. Por quê? Porque nós temos essa consciência que nós somos seres que vão viver para sempre. Mas isso é o engano que nós trazemos dentro de nós. Por quê? Porque nossa vida aqui na Terra, ela vai ter um fim em algum momento. E mais, tudo que nós chamamos de nosso nessa dimensão, seja a sua casa, seja a sua família, seja a sua saúde, seja o sapato que você usa, seja o telefone que você me assiste ou me escuta nessa hora, tudo que nós chamamos de nosso, um dia, ele vai deixar de ser nosso e nós vamos deixar isso para trás. E Deus é o dono de tudo que nós achamos que pertence a nós. Deus criou todas as coisas. A Bíblia nos diz, lá em Gênesis, que Deus criou tudo que existe, todas as coisas. Você pega o iPhone e fala, mas Deus não criou o iPhone, foi o Steve Jobs que criou o iPhone. Verdade, mas a matéria-prima que o Steve Jobs usou, ou a Apple usou para fabricar esse iPhone, essa matéria-prima foi criada por Deus. A essência dela foi criada por Deus. Dessa maneira, Deus criou tudo que você pode ver. De uma árvore a um sofá, a um caderno, a uma Bíblia. Tudo que existe foi criado porque Deus criou a matéria-prima para que nós criássemos esta coisa hoje. Eu vou ler para você Salmo 24:1. Olha que coisa interessante que diz. Diz assim, salmista Davi, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Vou ainda lá para o Salmo 50, verso 10, que diz assim: pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Olha, quando nós olhamos para aquilo que nós chamamos de nosso, na verdade, essas coisas nos foram emprestadas por Deus, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono da minha casa, Ele é dono da nossa vida, da nossa saúde, do nosso carro. Até Ele dizendo, o gado que existe é meu, fui eu que criei. De maneira que tudo que você pode ver, Deus é dono, porque Ele criou e pertence a Ele. Quando nós temos essa mentalidade de que Deus é dono de todas as coisas e não somos nós os donos, isso muda tudo. Essa mentalidade de que Deus é o boss do universo, Ele é o dono, Ele é o principal. Então, nós trabalhamos não para nós mesmos, mas nós trabalhamos para Ele. É por isso que Colossenses 3, 23 diz assim: tudo que você fizer, faça como para o Senhor e não para homens. A Bíblia nos alerta que qualquer coisa, se você é dona de casa, você faz um almoço, lava uma roupa, cuida de um bebê, ou se você vai para a empresa, você, senhor, vai para uma empresa, vai cuidar da sua fazenda, vai cuidar do seu negócio, vai para o trabalho que você tem todos os dias, a Bíblia nos adverte, trabalhe para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Ele é o chefe de tudo que existe, de todas as coisas que existem. Faça tudo como para o Senhor e não para homens. Isso significa que quando nós fizermos qualquer coisa, nós precisamos fazer da melhor maneira que nós podemos. Porque nós não estamos fazendo para pessoas, nós estamos fazendo para Ele. E Deus deixou para nós a marca, o nível, o padrão de que nós devemos, de como nós devemos fazer as coisas. Quando Deus criou a Terra, Ele olhou para trás e viu que era excelente. Quando Ele criou a Lua, as estrelas, Ele olhou e viu que era excelente. Quando Ele criou os animais, Ele olhou e viu que era excelente. Esse é o padrão de nós trabalharmos e fazermos todas as coisas nesta vida para Deus. Qual é o padrão, Elia? O padrão é fazermos com excelência, como para o Senhor. Ao contrário do que nós pensamos, que nós podemos, eu vou trabalhar para eu ficar rico, eu vou trabalhar para eu ficar uma pessoa próspera. Olha, a Bíblia diz que quem dá riquezas é o Senhor. Quem dá prosperidade é o Senhor. Você pode dizer, Elia, mas eu trabalho duro para ganhar o salário que eu tenho? É verdade, mas se Deus não te der forças para você levantar da sua cama, não te der saúde para você levantar da sua cama todos os dias, você não terá condições de ir para o seu trabalho para ganhar dinheiro. Não é verdade? Filipenses 4,19 nos diz que segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Isso significa que é Ele quem supre nossas necessidades. Nós levantamos, nós trabalhamos, nós fazemos o que precisamos fazer, mas por trás de tudo isso, o Deus que criou os céus e a terra, é Ele quem nos sustenta, é Ele que não deixa faltar o pão na nossa mesa, é Ele quem supre as nossas necessidades. Interessante que Salomão, que foi o homem mais rico da terra, nós podemos dizer, olha, Salomão conquistou toda aquela riqueza com as negociações diplomáticas que ele fez, com os impostos que ele recebeu em Jerusalém. Não. A riqueza de Salomão foi dada a ele por Deus. Deus também, além de ser dono do que nós possuímos, Ele é dono da nossa vida, da nossa família, do nosso tempo, da nossa saúde. Tudo, se você pode fazer uma lista de tudo que você chama de seu, que Deus é dono daquilo. Cada detalhe sobre você, Deus está controlando. A Bíblia diz que até o fio, cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado e Deus sabe quando, só cai um fio de cabelo da nossa cabeça quando Deus permite. Isso significa que Deus controla as coisas grandes e as coisas pequenas da nossa vida. Deus controla as coisas importantes e as coisas simples na nossa vida. Ou seja, Ele controla todas as coisas. Nós tendemos a pensar que quando nós conquistamos alguma coisa, nós conquistamos aquilo na nossa força e algumas vezes nós sentimos grande por aquela conquista. Existe sim um nível que nós precisamos celebrar porque Deus nos deu força para fazer e nós conseguimos fazer aquilo através do Senhor na nossa vida. Mas a verdade é que nós estamos na palma da mão de Deus. E cada aspecto da nossa vida é controlado por Ele e nada acontece conosco sem que Deus permita. Algumas pessoas têm medo ou vivem com medo do que o diabo pode fazer, que Satanás pode fazer, e realmente ele pode fazer muito mal. Mas Satanás não tem mão livre para agir nesse mundo, a menos que Deus permita que ele faça. Então, Deus é o boss, é o chefe, é o Senhor, não somente das nossas vidas, mas de toda potestade, de toda legião, de toda vida espiritual. Ele também é Senhor de todas as coisas. Nada acontece comigo e com você sem que Deus tenha previamente aprovado aquela situação na nossa vida. Então, diante de tudo isso que nós estamos conversando hoje, tendo um Criador, o Criador dos céus e a terra, como nosso Senhor, como nosso líder, como aquele que se assenta na cadeira da presidência, nós devemos, então, viver as nossas vidas de uma maneira diferente. É muito diferente quando nós podemos viver a nossa vida solta, sem prestar atenção ou sem prestar contas para ninguém, mas quando nós sabemos que o Criador dos céus e a terra, Ele é o nosso Senhor e nós temos que prestar conta para Ele, isso muda tudo. Isso muda a nossa maneira de gastar o nosso dinheiro, gastar o nosso tempo, gastar os nossos talentos. Então nós precisamos viver, e a palavra de hoje de Deus nos convida para vivermos com esse tipo de mentalidade, de que nós temos um Deus sobre nós e um dia, queiramos ou não, nós iremos prestar conta da nossa vida, do que fizemos da nossa vida para esse Deus. Diante de tudo isso, Jesus disse em Mateus 25, 14 a 30, uma parábola muito interessante, que um senhor, ele viajou e ele então dividiu 10 talentos para os seus melhores empregados. Então ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E ele viajou, e quando ele retornou, então, ele chamou aquele que ele havia dado 5 talentos, e ele então perguntou, o que você fez com os 5 talentos que eu te dei? Então, ele mostra e diz, Senhor, olha, eu multipliquei, eu trabalhei, eu fiz render os talentos que o Senhor me deu, e agora eu tenho para dar de volta 10 talentos. Então, ele chamou aquele que ele deu 2 talentos e ele também, na capacidade dele, ele fez a mesma coisa. Ele investiu, ele trabalhou, ele colocou aquele talento para render. Eu quero lembrar que talento era a moeda daquela época de Jesus. Hoje nós temos o dólar, o real, o peso, mas em Jerusalém, no momento que Jesus estava contando essa história, talento era a moeda corrente. Então, quando ele chamou esse de 2 talentos, ele fez a mesma coisa, ele multiplicou os talentos. Então, com aquele servo que ele deu 5 e 10 talentos, ele disse, servo bom e fiel. E agora Jesus chama aquele que deu 1 talento, então ele vem todo cheio de medo e diz, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem duro, então eu fiquei com muito medo e eu escondi esse talento que o Senhor me deu e agora eu estou dando de volta esse mesmo talento. Então, aquele senhor ficou bravo e indignado com aquele servo que escondeu o talento. Todos nós, você e eu, estamos aqui. No momento que Deus escreveu a nossa história no livro da vida, porque no Salmo 139 diz que antes dele nos mandar para a terra, ele escreveu no livro da vida todos os nossos dias. Depois que ele fez isso, ele nos mandou para a terra. E quando nós nascemos nessa dimensão, nós nascemos com um talento natural. Eu e você, nós temos talentos naturais. Todos nós, sem exceção. E quando nós nascemos de novo em Cristo, e Cristo passa a habitar dentro de nós, quando Ele nos dá essa nova criatura, essa nova vida, então nós recebemos dons espirituais. Então nós temos dons naturais e dons espirituais. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado? O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus tem nos dado? E o que nós estamos fazendo com o dinheiro que Deus tem nos dado? Então, veja bem, Deus nos coloca nessa terra como seus mordomos ou como seus administradores. Então, eu sou administradora daquilo que Deus coloca em minhas mãos para administrar. Você consegue entender? Deus deu diferentes talentos para cada um de nós. Então, nós precisamos administrar esses talentos de forma que glorifique a Deus e que expanda o reino de Deus e que traga alegria para a nossa vida. Antes de nós chegarmos nessa terra, Deus já sabia qual seria a nossa vida nessa terra. E Deus escreveu os melhores planos. A Bíblia diz lá em Jeremias que nós não temos ideia dos planos maravilhosos que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, os planos que Deus fez para nós antes de chegarmos nessa terra. Então, nós vamos agora verificar o que é ser um mordomo do tempo que Deus nos deu. A mesma quantidade de tempo que Deus deu para você, Deus deu para mim, Deus deu para qualquer pessoa. Um ano tem 525.600 minutos para todos nós, não importa em que parte do mundo você está. Um ano tem 12 meses, 365 dias para todos nós, sem exceção. Não importa como você conta o seu tempo, o fato é que a todos nós foi nos dado a mesma medida de tempo. Então o salmista Davi, ele nos alerta para que o nosso tempo nessa terra é limitado. A Bíblia nos adverte, olha, não viva como se você fosse viver essa vida 1.000 anos ou você nunca fosse morrer, porque na verdade a nossa vida é limitada. Deus escreveu um tempo para cada um de nós e quando nós cumprimos esse tempo que Deus escreveu, como dizemos em inglês, that's it, nós iremos para a eternidade. E o que acontece? Se eu não estou alerta ao meu tempo todos os dias, pode ser que eu venha perder oportunidades significantes nessa vida. Eu não posso viver como se nada estivesse acontecendo. Eu não posso viver como se eu fosse jovem para sempre. Eu não posso viver como se eu tivesse todos os dias que eu desejo ter. Não. Cada dia que passa na nossa vida é um dia menos nessa conta onde Deus escreveu os nossos dias. Como administradores do tempo que Deus nos dá, é imprescindível que intencionalmente separemos um tempo para o reino de Deus, para estarmos na presença de Deus em comunhão com Ele. Lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem. Deus começou a sua história com o homem na terra e com a mulher, e todos os dias Deus vinha para ter comunhão com Ele. Se você quer que a sua vida tenha significado, se você deseja viver uma vida que no final você vai olhar para trás e dizer, olha, a minha vida valeu a pena. O segredo para essa vida dar certo e o segredo para ter uma vida satisfatória é todos os dias, nós separamos um tempo dessa nossa correria. Eu sei que a sua vida, assim como a minha, é corrida, porque a geração que nós vivemos é esta, mas é imprescindível nós separarmos um tempo para lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus e falarmos com Ele, ou nos silenciarmos diante dEle. Vamos agora falar, então, sobre a mordomia nos talentos. Como é que nós somos mordomos ou administradores dos talentos que Deus nos deu? Vamos ler 1 Pedro, capítulo 4, o verso 10, que diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que coisa linda e maravilhosa esse versículo. Cada um, você tem que administrar o dom, porque o dom que Deus te deu vai revelar a graça de Deus para outras pessoas. Eu vou ler também Eclesiastes, capítulo 9, o verso 10, que diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividades, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Salomão está dizendo para nós: olha, use os seus dons, exerça os seus dons, porque um dia você vai morrer e na sepultura você não pode mais ter essa alegria de exercer os seus dons. Deus tem dado talentos naturais e talentos espirituais. Eu te pergunto, existe coisa mais linda do que ver uma pessoa exercendo um talento que Deus deu? Nós temos a tendência de dizer: olha, essa pessoa tem talento. Não, essa pessoa desenvolveu o talento que Deus deu. Lembra lá na parábola, ao que deu 5 talentos, Deus deu ainda mais 5. Porque o homem dessa parábola que viajou foi o próprio Jesus, que veio aqui na terra, morreu na cruz, ressuscitou pelos nossos pecados e foi embora para os céus para preparar lugar para nós. Mas ele vai voltar e ele vai perguntar: o que você fez com seus talentos? Para alguns, ele, quando nós entrarmos no céu, ele vai apenas dizer: entra, 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 servo bom e fiel. Mas para outros, ele vai nos chamar e vai perguntar: o que você fez com os talentos que eu te dei? E eu te pergunto, o que nós vamos responder? O que nós vamos dizer para ele que nós fizemos? Senhor, eu não tive tempo. Senhor, eu não tive oportunidade. Eu não tive a chance. Não me deram oportunidade. Nós não temos desculpas. Nós precisamos desenvolver o que Deus tem nos dado. Essa habilidade que você tem, que Deus te deu para fazer alguma coisa, olha, o talento que Deus te deu, ninguém mais na face da terra vai fazer esta coisa, desenvolver esse talento da maneira que você irá desenvolver e apresentar e usar. Deus criou você único para que você pudesse usar esse talento. O que é um talento? É uma capacidade que Deus deu somente a você para fazer algo para a glória dele e para a sua realização e alegria. Deus deu talentos diferentes. Aqui nós compreendemos por que é pecado nós nos compararmos com outra pessoa. Porque Deus deu um talento para nós e nós estamos desejando o talento da outra pessoa. Olha essa pessoa, olha essa pessoa. Quando, na verdade, isso ofende a Deus, porque Deus, assim como deu a outra pessoa, deu também a você um talento, ou 2, ou 5, ou 10, e Ele espera que nós apresentemos esse talento burilado, desenvolvido, como algo precioso para a glória dEle. Enquanto nós não exercemos os talentos que Deus nos deu, nós não encontramos significado para esta vida. Quando nós exercemos o nosso talento, e eu quero dizer para você, o talento é sempre sobre a outra pessoa. O talento nunca é para favorecer a nós mesmos. O talento é para abençoar o outro. Você vê uma pessoa que toca, por exemplo, um instrumento de forma maravilhosa. Que diferença vai fazer se essa pessoa tocar dentro do seu quarto por toda uma vida? O talento, ele se expande e ele traz sentido quando ele abençoa os ouvidos, a vida de outra pessoa. Se Deus te chamou para ensinar, para falar, para o dom de misericórdia, ou para o dom de servir, ou para o dom de tocar, ou para o dom de cantar, isso só faz sentido quando você divide o seu talento com outras pessoas. Um dia alguém me disse: Hélia, na minha vida é assim, eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar. Espero que você não pense assim, mas para esse tipo de pessoa, o talento não serve, porque o talento que Deus nos deu foi para outra pessoa. Assim como a vida de Jesus aqui na Terra, que foi sempre a respeito do outro, o talento também é sempre para abençoar outra pessoa. Uns têm o talento de administrar, outros têm o talento de cantar, tocar, praticar esportes. Você vê, por exemplo, uma pessoa correndo, né, 100 metros numa Olimpíada, e você fica: uau, essa pessoa tem talento. Essa pessoa, na verdade, desenvolveu o talento, talvez o mesmo talento que você tem e que você precisa desenvolver. Existe sim. Há talentos como, por exemplo, o dom de profecias. Você vai crescer na palavra, intimidade com Deus. Esse não é um talento que necessita, por exemplo, um desenvolvimento de habilidade como o dom natural de correr, por exemplo, de tocar piano, de cantar. Então, o que acontece? Quanto mais nós desenvolvemos o nosso talento, mais as pessoas vão olhar para aquele talento e vão glorificar a Deus. E eu vou dizer uma coisa, o talento, ele é exaltado nele mesmo e não na pessoa que possui. Deus vai usar o seu talento para te colocar no lugar que você pertence. Eu explico melhor. Por exemplo, quando Deus quis levar o povo para a Babilônia, Deus levou Daniel com seu talento e foi por causa do talento de Daniel que ele foi parar ali naquele palácio para trabalhar diretamente com o rei da Babilônia. Quando José foi vendido pelos irmãos dele, por causa da habilidade dele, ele conseguiu um trabalho na casa de Potifar como mordomo de Potifar. Só que ele foi parar, como nós sabemos a história, na prisão. E ali na prisão, Deus então usou o dom espiritual de José para ele ir até o Egito ser governador. Foi quando ele teve interpretação de sonho. Dessa maneira, Deus usou os dons de José para colocar José na posição de administrador do Egito, que foi um plano dele para salvar o povo dele ali no Egito. E nós temos inúmeras histórias na Bíblia de como Deus usa o talento que ele deu para nos colocar na posição, no lugar que ele escreveu para nós e que ele separou para nós nessa terra. Olha, eu quero te convidar a você na próxima semana assistir o próximo estudo. Nós estaremos falando sobre a mordomia no dinheiro. Como é que nós somos administradores daquilo que Deus colocou na nossa mão? Então nós vamos ter a parte B desse estudo bíblico e eu te espero no próximo estudo também. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor, pelo tempo que o Senhor tem nos dado nessa terra. Obrigada, Senhor, pelos talentos que o Senhor tem nos dado e por todos os recursos e por Tua provisão na nossa vida. A nossa oração nesse dia é que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para sermos mordomos fiéis, que agradam o Teu coração, que glorificam o Teu nome. Eu oro por essa pessoa que me escuta, que o Senhor fale ao coração dela, que o Senhor abra o entendimento, que essa palavra seja clara como cristal na mente e no coração dela, para que ela consiga viver a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigada por ficar comigo até o final desse estudo bíblico. Clica aí em compartilhar e esteja comigo nessa missão de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Eu quero agradecer hoje a amiga Cirlei, que escreveu um review lá no podcast. E se você também gostaria de escrever um review, uma avaliação, vai lá na plataforma Apple Podcast, escreve lá, porque isso faz com que o podcast encontre e seja apresentado para mais pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, até o próximo estudo, se Deus quiser.